nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Maria José Pereira.
Bom dia, bem-vindos à primeira emissão do ano de 2023, do programa A Nossa Terra, neste dia 15 de janeiro. Depois da alegria do Natal, estamos então de regresso para mais um ano de emissões, sempre com o nosso propósito inicial de trazer à antena o que de melhor se faz e acontece aqui na nossa região do Minho. Nesta primeira emissão, então, do ano de 2023, retomamos o nosso percurso pelas mais belas tradições da nossa região, com especial destaque neste domingo para as festividades de São Sebastião e a Feira dos 20, duas celebrações que marcam o calendário anual da Vila de Prado e também do Conselho de Vila Verde. A festa de São Sebastião, que está desde sempre integrada na secular Feira dos 20, são estes dois eventos, ou que acabam por ser apenas um só, não é? Como vamos já perceber, são uma das imagens de marca da Vila de Prado e do Conselho de Vila Verde, as celebrações religiosas, mas também o reconhecido Festival das Papas de Sarrabulho, à moda dos 20, animam esta localidade, com vários restaurantes aderentes e com várias provas, tanto na tenda, no centro da vila, como nos diferentes restaurantes. A nossa emissão é, por isso, hoje dedicada a esta festividade. Falaremos da história, das tradições seculares, da evolução ao longo do tempo. Vamos falar do presente e também dos anseios e do que pensam realizar no futuro. À conversa, então, com os convidados que dão corpo e alma a estas iniciativas todos os anos. Vai ser, por isso, uma emissão muito especial. O convite é para que fique desse lado e siga, então, viagem connosco.
A nossa terra. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, Feira dos 20, festa de São Sebastião, em Prado.
Com o apoio.
Feira dos 20, festa de São Sebastião, em Prado. A tradição mantém-se. Feira cavalar, gado bovino, concurso pecuário e muita animação. Noite das provas, na tenda gigante, em ambiente acolhedor. Feira dos 20. Visite-nos. A Junta de Freguesia de Vila de Prado convida.
A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Tiranor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
E por agora importa então apresentar alguns dos responsáveis que continuam a manter esta tradição viva e que connosco vão partilhar muito do viver e do sentir das festividades. Estaremos então hoje à conversa com o Sr. Dr. Patrício Araújo, é um grande entusiasta e um grande curioso da história da sua terra natal, também reconhecido vereador do ambiente, do desporto e da proteção civil do município de Vila Verde. Estará aqui também connosco o Sr. Padre João Correia, que é pároco então da Vila de Prado, também um grande conhecedor da história desta terra e ainda é o Presidente da Assembleia Geral da Confraria Gastronómica das Provas da Feira dos 20. Connosco vamos ter ainda Joaquim Serafim, juiz-presidente desta confraria gastronómica, e também o Sr. Presidente Albano Bastos, presidente da Junta de Freguesia da Vila de Prado. Portanto, a todos vocês, muito obrigada pela vossa presença nesta emissão. É quase já uma tradição do nosso programa arrancarmos as emissões do ano sempre com esta tradição e com estas festividades da Vila de Prado, e é sempre um prazer estarmos à conversa convosco. Mas para os nossos ouvintes e para aqueles que ainda não conhecem tão bem estas festividades, vamos por agora escutar com uma breve apresentação sobre a festa de São Sebastião e a secular Feira dos 20.
A 6 km de Braga encontramos a Vila de Prado, uma vila ribeirinha situada nas belíssimas margens do rio Cávado, que pela sua beleza, respeitável antiguidade, traçado e situação, ainda conserva as suas tradições. Uma das mais antigas, se não a maior, é a Festa de São Sebastião e a Feira dos 20, uma tradição secular que, diz a história da Vila de Prado, terá começado há cerca de 900 anos, no tempo del rei Dão Dinis, juntando milhares de visitantes todos os anos, vindos de vários pontos do país, para comprar, vender ou simplesmente trocar burros, cavalos e gado. Começou por ser uma feira de compra e venda de burros, daí o seu primeiro nome, Feira dos Burros. Passou depois para a Feira das Trocas e mais tarde para a Feira de São Sebastião. Por ocasião da celebração de São Sebastião, o santo protetor da fome, da peste e da guerra, o que leva muitos fiéis a deslocarem-se à Capela do Bom Sucesso, também conhecida como Capela de São Sebastião, no centro da vila, para prestarem a sua devoção. No século XX estabilizou no nome atual, Feira dos 20, por se realizar no dia 20 de janeiro. Atualmente, o programa da Feira dos 20 estende-se por 3 dias, com animação musical na tenda gigante colocada no Largo de São Sebastião. Este local é também o centro onde estão instalados vários tipos de comércio, desde a doçaria ao vestuário, das máquinas agrícolas aos artigos do lar e codelaria. Mas não se fica por aqui. Habitualmente é possível assistir ao espetáculo equestre e as associações da Vila de Prado fazem questão de marcar presença no vulgo Campo da Feira para dar a provar aos seus visitantes as famosas papas de sarrabulho, os rojões e o vinho novo. Tudo isto com as rusgas ao som da concertina, com os tradicionais encontros de reis, os cantares ao desafio e a animação musical até de madrugada. Sem esquecer a corrida pelas tascas e restaurantes da vila, com as provas das papas de sarrabulho e de vinhos. A pandemia não permitiu o retomar deste certame nos últimos anos. Os responsáveis e toda a população anseiam pelo seu regresso já na próxima quinta e sexta-feira, com a alegria e animação de sempre.
Muito bem, e agora sim vamos então iniciar a conversa. Começamos aqui com o seu vereador, Patrício, Dr. Patrício Araújo. Como há pouco referi, a Feira dos 20 remonta então já aqui ao século XIV, se não estou em erro. Começou por ser uma feira franca, foi aqui muito também muito prestigiada, até pelo rei Dom Afonso de Dom Dinis, creio eu. Portanto, na altura vinham cá a esta terra visitantes de todo o país, até de Espanha. Vinham comprar ou simplesmente trocar os burros, os cavalos e o gado. É uma feira que está também intrinsecamente ligada à festa e à festa de São Sebastião. Eu começava por perguntar realmente ao doutor Patrício, que nos desse a conhecer realmente o início desta grande festa. Portanto, como é que tudo começou? O que é que nos pode contar das origens das festividades em honra de São Sebastião e naturalmente também a Feira dos 20?
Antes de tudo, bom dia a todos. Queria começar por saudar os nossos ouvintes, saudar também aqui o Padre João,
muito
o
bem,
Serafim,
assim.
Presidente da Confraria, bem como o Presidente da Junta de Freguesia, o Dr. Albano Bastos. E efetivamente é como diz, ou seja, a Feira de São Sebastião é uma feira bastante antiga, uma feira secular. Ela foi criada por carta régia de Dom Dinis em 1307, começou por ser uma feira quinzenal. Mas, de facto, esta Feira de São Sebastião nasce, e depois o Padre João irá complementar-me com certeza,
sim,
mas nasce com o culto, efetivamente, a São Sebastião. Isto é, há a festividade de São Sebastião. Não nos podemos esquecer que São Sebastião é um mártir da Igreja Católica e, portanto, como mártir, ele é o santo protetor da fome e da peste. E, portanto, as pessoas inicialmente são atraídas a este culto a São Sebastião e a romagem a Prado por ocasião do dia 20 de janeiro, que é o dia da festa litúrgica de São Sebastião, em que, na altura, as pessoas iam nas suas montadas, isto é, nos seus burros, nos seus cavalos, e deslocavam-se para esta festividade. E, portanto, a feira nasce com o culto a São Sebastião, embora tenha sido tornado oficial por esta carta régia de Dom Dinis em 1307. Não esqueçamos que estamos no século XIV, Dom Dinis é o sexto rei de Portugal e, portanto, ele tem como cognome o agricultor e deu prioridade e deu grande ênfase, digamos, à expansão económica de tudo o que era agricultura. Ele, Dom Dinis, o agricultor, promove uma série de feiras, entre as quais estas feiras francas ligadas à agricultura. Neste caso, esta era a feira ligada ao gado e os fiéis para este culto de São Sebastião, que iam a esta romagem a Prado, iam nas suas montadas. Por sua vez, há aqui uma infeliz coincidência, que é algumas décadas mais tarde, por volta de 1347 e 1351, a Europa é assolada por uma peste, a peste bubónica, que nós popularmente é conhecida pela peste negra, introduzida na Europa por mercadores genoveses e que atinge Portugal mais ou menos por volta de 1349-1350. Estamos no século XIV, conforme dizia, e sendo São Sebastião o santo protetor da fome e da peste, há aqui uma razão acrescida para as pessoas se deslocarem a este culto, a esta festa de São Sebastião. E vinham, de facto, pessoas desde as terras do Barroso, Monte Alegre, dos Arcos, da Ponta Barca e mais aqui mais de perto, quer de Barcelos, quer de Esposende, e vinham para a festa nas suas montadas e, atendendo à questão da peste, vinham de facto procurar essa proteção de São Sebastião. A par disso, existia, como disse, uma Feira Franca. Esta Feira Franca tinha a sua importância porque, primeiro, era a primeira festa do ano em que as pessoas procuravam aqui, na negociação das rezes do gado e das juntas de bois e tudo isso, uma orientação dos preços a praticar para o resto do ano. Ou seja, esta festa, esta feira franca, diz-se que é uma feira franca porque as pessoas não pagavam terrado pela ocupação do espaço. Portanto, o espaço era livre, não tinham que pagar qualquer espaço. E o facto de serem a primeira do ano iria, de alguma forma, marcar os preços para o resto do ano. E daí a importância de vários agricultores, de toda aquela gente em plena Idade Média, se inteirar dos preços que eram praticados ou que seriam praticados a partir dessa feira para as restantes. A feira tinha, de facto, este cunho marcadamente agrícola, ligado às montadas dos animais, quer de burros, quer de cavalos, mas também às rezes de gado bovino, não é? Que era importante para a agricultura. Depois começam a vir várias, evoluindo mais para a frente, começa-se a notar o seguinte, que as pessoas, a feira era de tal forma concorrida que as pessoas começavam a vir no dia anterior, isto é, já não vinham. Quem vem de longe, não é, do Barroso ou de outras localidades, mas mesmo de Ponta Barca ou dos Arcos, de Barcelos, quer dizer, já começa a vir no dia anterior para, no fundo, marcar o lugar, marcar o seu espaço para a feira, porque ela começou a ser de tal forma concorrida, como dizia, que se torna importante vir no dia anterior já, de certa forma, para marcar o lugar. E nós dizemos muitas vezes, tens o teu sobreiro marcado na feira, quer dizer, é uma expressão popular.
Engraçado.
E que depois iremos, se calhar, não sei se me der a oportunidade de contar algumas histórias acerca disto.
Sim, claro que sim.
Mas é por essa razão também que surge também a noite das provas, em que as pessoas, se iríamos marcar gado no dia seguinte, o melhor era sabermos de véspera onde é que se comia melhor, onde é que se bebia o melhor tinto da região ali. E, portanto, as pessoas vinham já na véspera e fazia-se a chamada Noite das Provas, que a Conferência Gastronómica agora deu seguimento.
Que foi aproveitar esta tradição e dar-lhe aqui, trazer uma nova vida e dar-lhe aqui esta vida nova. Mas eu passava a palavra ao Sr. Padre, que está aqui connosco, para nos falar aqui de São Sebastião. Portanto, como o Dr. Patrício disse muito bem, a fé começou por ser uma feira, mas primeiro por ser uma devoção a este santo. Quem foi então São Sebastião?
Antes de mais, bom dia a todos, aos nossos ouvintes, aos meus colegas que se encontram aqui no estúdio, uma saudação amiga. Sim, de facto, o motivo da festa é o santo. A romaria é feita ao santo se cumprem as promessas e depois é todo o resto que vem por acréscimo e como adereço, até porque a concentração de pessoas exige necessariamente respostas aos mais diversos níveis para a alimentação, para a acomodação das pessoas. Indo diretamente à sua pergunta, quem foi São Sebastião? Um mártir da Igreja dos primeiros tempos. Alguém que nasceu numa família que estava muito voltada para os exércitos romanos, ali pelos finais do século III da Era Cristã. O seu pai, enfim, era malta patente do exército romano. Não se sabe bem ao certo se nasceu em Narbonne, em França, ou em Milão. A verdade é que nessa altura as patentes do exército romano vagueavam um pouco por todo o império, mas sim, numa destas cidades teria nascido. E muito novo e algo seduzido pelos ideais do império e do exército, mas também ao mesmo tempo já algo levado, digamos, pela fé de sua mãe, ele ingressa no exército e integra até a guarda pretoriana do imperador e ao mesmo tempo afirma-se como um cristão convicto dos sete costados, capaz de afirmar a sua fé e até de ajudar os cristãos que eram presos e sofriam por causa das perseguições, na altura, concretamente, a perseguição de Diocleciano no final do século III da Era Cristã. E é nessa altura que se chega à conclusão, ou que chega aos ouvidos do imperador, que Sebastião seria cristão. Para o imperador, enfim, isso foi um momento difícil, mas ordenou que não poderia ser e que teria que ser perseguido como todos os outros, e é por isso que ordena a sua condenação, que acontece em dois momentos. Ele é duplamente mártir. Num primeiro momento é cravado de setas, e é assim que ele é representado, praticamente despido, atado a um tronco de uma árvore, e cravado de setas, mas depois acaba por não morrer desse primeiro...
Lançado ao rio, não é? E acaba por sobreviver.
Acaba por não morrer desse primeiro martírio. Sim. Porque nesse primeiro martírio, a viúva do mártir Castulo, Irene, consegue recuperá-lo, levá-lo para casa, tratar-lhe das feridas. Mas ele, depois disso, enfrenta de novo o imperador e desmascara os seus propósitos de perseguição dos cristãos. E o imperador então decide que deveria ser morto com pauladas e bolas de chumbo, e é isso que acontece. Ele morre disso mesmo, e depois atirado até ao esgoto da cidade de Roma, e Santa Luciana então é que recupera o seu corpo e o leva para as catacumbas. Ainda hoje lá estão em Roma as catacumbas de São Sebastião. Enfim, genericamente é esta a história deste mártir, deste duplo mártir.
Em Prado, São Sebastião é venerado então na própria igreja, dia 20, sempre na igreja da vila, mas há também uma capela no cemitério dedicada a São Sebastião, não é?
Sim, eu devo precisar que ele é venerado na capela de Nossa Senhora de Bom Sucesso, que
Exatamente,
a capela que está em cima do Penedo, no Largo da Feira. E depois há uma capela do cemitério, que é uma capela vinculada à junta de freguesia, enfim, de serviço ao cemitério, que essa é que é verdadeiramente a capela de São Sebastião. Porque no Largo da Feira, enfim, a veneração acontece ali, porque ali acontece a feira.
Exatamente.
Ali são pagas as promessas, faz parte dos estatutos da Irmandade de São Pedro e Almas, que gera a capela, promover a dimensão ou a parte religiosa da festa de São Sebastião. Uhum. Mas verdadeiramente a capela de São Sebastião é a do cemitério. Em qualquer dos casos, também é importante dizer-se que a devoção a São Sebastião marca presença um pouco em todas as igrejas e capelas, podemos dizer assim, da Vila de Prado. Por exemplo, na Igreja Matriz há também a imagem do São Sebastião.
E na atualidade, São Sebastião é ainda muito venerado. Como é que descreve? Até porque, sendo ele o santo, portanto, um santo com esta particularidade, hoje em dia já não temos as pestes, mas ainda vamos tendo outras pestes, não é?
Temos. Pois, exato.
Por exemplo, o Covid-19, claro, que é tão recente, e outras, a fome continua a existir. Portanto, mas ainda sente que o povo ainda se lembra muito de São Sebastião ou não?
Sim, pelo menos a julgar pelo cumprimento das promessas, pelas pessoas que passam pela capela, que participam na Eucaristia, e até pelos contributos que dão. Para que depois nós revertemos para as despesas da conservação da capela. Sim, há de facto ainda uma grande devoção a São Sebastião. Penso que, enfim, em pessoas, sobretudo em pessoas de meia-idade em diante, na gente mais nova, talvez a devoção ao santo não passe tanto pelo santo, mas mais pelas brincadeiras que a feira proporciona nos seus momentos de diversão, de convívio. Mas enfim, é sempre uma marca e uma referência, porque muito toda bem. A gente sabe quem é o São Sebastião, e é engraçado que a própria Confraria Gastronómica das Provas da Feira dos 20 tem como emblema, como seu santo protetor, o São Sebastião.
Sim. Por isso, deixa-me só esclarecer um pormenor que é capaz de ajudar a explicar toda esta questão da veneração do santo ali na Capela de Bom Sucesso. É que, embora aquela seja a Capela de Bom Sucesso, todo aquele terrado, quer dizer, todo aquele largo, é o Largo de São Sebastião, e que se estendia, noutros tempos, até ao cemitério, até ao Largo do Cemitério, porque até então as pessoas eram sepultadas nas igrejas, e só a partir de determinada altura é feito o cemitério no lugar em que está hoje. Mas todo aquele terrado, no fundo, que era passado ali pela Estrada Nacional, que vinha, e da confluência da Estrada Nacional 205 com a 201, todo aquele espaço, tudo aquilo era um prado, digamos assim, ou seja, tudo aquilo era um terreiro onde as pessoas marcavam gado e negociavam por ali fora. E, portanto, a feira estendia-se não apenas ali em frente à capela, mas todo aquele lado, até porque o cemitério está localizado ainda no espaço de São Sebastião, ou seja, toda aquela zona, existe inclusivamente o bairro ali ao lado do cemitério, que é o bairro de São Sebastião. Portanto, toda aquela zona, digamos, era marcada por isso. Mas, de facto, a feira que hoje nós muitas das vezes chamamos erradamente Feira dos 20, na prática começa com esta devoção a São Sebastião, com esta romagem a São Sebastião. Quer dizer, é de facto a Feira de São Sebastião, que é essa, que é a Feira Franca, e é essa que marca a questão da Feira do Gado, não tanto aquela que nós hoje dizemos a Feira dos 20, porque é celebrada a 20 de janeiro, que é a festa litúrgica do São Sebastião.
Exatamente. Portanto, que está intrinsecamente ligada, naturalmente, a São Sebastião. Sim. E esta feira foi evoluindo, portanto, aqui já no século XX, esta troca de gado acabou por... Houve aqui transformações, não é?
Sim.
Agora existem máquinas agrícolas.
Exato, ou seja...
Mas o cunho da troca e da feira do gado ainda está muito presente na atualidade, não é? Porque ainda continuamos a ver animais na feira. Como
sim,
é que
de facto, quer dizer, a feira é dedicada ao gado, quer dizer, mas vai encontrar uma grande diversidade de produtos ligados à agricultura e à codelaria, às alfaias agrícolas, e também é uma feira, digamos, normal, com as barracas de doces, de artigos para o lar, como é habitual em qualquer feira tradicional, portanto, mas ela, no século XX, dá-se aqui uma viragem, na segunda metade do século XX, porque era uma feira muito concorrida e animada, sobretudo por esta questão do gado, e como disse há pouco, marcada sobretudo pelo facto de ser a primeira do ano, e a partir daí marcaria os preços para aquele ano, os preços agrícolas que se praticariam com o gado bovino e cavalar, mas a partir da segunda metade, e particularmente no último quartel do século XX, a feira do gado começa a ser substituída pela agricultura mais mecanizada, e começamos a ver os tratores, as alfaias e tudo isso, e portanto deixa de ter aquele cunho marcadamente virado para o mercado dos animais, e começa a ser uma feira mais agrícola, digamos assim, no sentido mais mecanizada, mais moderna, em que já não é só os animais, mas começam a ser outro tipo de questões ligadas à agricultura, nomeadamente os próprios produtos agrícolas.
Exatamente.
Não é? Mas por causa disso, também há um outro tipo de, como dizia o Padre João, por parte dos mais novos, um outro tipo de público que começa a ficar agradado com aquela vinda de todos aqueles forasteiros para a Vila de Prado. Não é? E isso gera aqui um novo tipo, digamos, de clientela, digamos assim, da própria feira. Como dizia há pouco, há esta questão das trocas, as trocas dos burros, as trocas dos cavalares, mas não sei quanto, e há também aquela, e essa expressão é usada num duplo sentido, quer dizer, por um lado as pessoas iam de véspera marcar o sobreiro, mas a expressão que eu acho mais engraçada era a alegoria, a metáfora que muitas das senhoras usavam. E eu trabalhava na padaria da minha mãe, era catraio, portanto estávamos na década de 60, 70, ali anos 70, 80, em que as próprias senhoras, de forma jocosa, não é, entre elas, diziam, já marcaste o sobreiro para ires trocar o teu burro? Quer dizer, o burro, claro, que era um marido ou um namorado ou alguém.
Muito bem.
De quem...
Que trazia isto... muita gente nova ali, não é?
Sim, era uma então forma... aproveitava-se de uma forma jocosa, não é? E uma forma alegórica de dizer, já tens ali o sobreiro marcado para trocares de burro, quer dizer, para trocares de montada, no fundo.
Muito bem. Portanto, esta curiosidade que vai ficando. Mas as papas de sarrabulho também... portanto, a noite das provas que existia sempre para quem pernoitava. Sim. Também surgiram aqui as papas de sarrabulho, que hoje são muito reconhecidas no vosso concelho e na vossa vila.
Não são de
como é que elas surgiram?
Não são de sarrabulho, vamos
então,
lá ver. As de sarrabulho têm arroz e estas não têm arroz nem farinha. Estas são exclusivamente de carne. O Serafim falará disto com
as
certeza
com
maior
já
propriedade.
Ouvi dizer, não é? mas foi assim que surgiu, não foi? Ou seja, este prato surgiu...
vamos lá ver,
feira,
nos meses de novembro e dezembro é quando as pessoas matam o porco, não é? Porque mata-se o porco, porque está frio e há aqui uma oportunidade de conservação destas carnes, não é? Com o salgar o porco e tudo isso. E, portanto, e além disso é um prato muito substantivo, quer dizer, tem muito substrato em termos de carne, o que era, na altura, nós hoje comemos carne com frequência, mas... Na altura não se comia carne com frequência, não é? Estamos a falar nos séculos anteriores ao século XXI, a carne não era assim tão abundante. Quer dizer, a riqueza das papas sobressai aqui porque, de facto, era uma comida com muito substrato, com real capacidade para proporcionar-lhe umas boas calorias e darem às pessoas uma sensação de saciedade que o outro tipo de comida não nos daria.
É um prato de inverno.
Exatamente, é tipicamente um prato de inverno, as papas, os rojões e tudo aquilo que sai da matança do porco, que é normalmente praticada por estas alturas de novembro, dezembro, e portanto em janeiro estamos ali a aproveitar tudo aquilo
que
vem daí.
É um prato que dá para muita gente, dá para servir muita gente.
Exatamente, aquilo
papas,
é feito,
não é?
Em, exatamente,
grandes
é feito
panelas.
Em grandes panelas, aquilo não dá para fazer um pratinho
um
ou dois,
claro.
Para uma família de dois ou três.
E que se mantém quente durante algum tempo, não é? Coisa que
sim.
Não acontece com outros pratos.
Exatamente.
Portanto,
exatamente.
Surgiram aí também estas papas, que hoje são uma das tradições do nosso Minho. Quase todos os concelhos têm as suas papas.
Embora com algumas
diferenças. É verdade. Umas levam farinha, outras levam arroz, nunca ouvi.
Não, arroz, se for a Ponte Lima, como o arroz de sarrabulho.
Ah, pois, exatamente.
Pronto, é isso mesmo, e estas
o
não,
arroz...
ali não consegue o arroz de sarrabulho.
Em Pabarcelos levam a tal farinha.
Levam a tal farinha,
cá em
exatamente.
Braga, na nossa região, levam o pão, não é?
Sim.
Que deve ser como as vossas.
Sim.
E muita carne.
É verdade,
muita carne
mesmo. Quer dizer, a gente costuma dizer que o talher tem que estar quase de pé.
É verdade.
Sim, sim. Segurar o garfo em pé.
Segurar o garfo
e, de facto,
para
nós já nos estamos a aproximar da hora do almoço e vamos ficar então com a receita das papas de sarrabulho à moda dos 20, e por isso fomos conversar com a Marta Gomes, que tem 50 anos e tem um gosto especial pela cozinha e por esta iguaria, as papas de sarrabulho.
É preciso uma boa galinha caseira e depois é preciso a carne de vaca, uma chouriça, carne salgada. Em princípio eu meto só um pernil, que é para não ficar aqueles ossos miudinhos nas papas. Cozo o sangue e depois tenho que passar tudo no passe-bite, deixá-lo arrefecer, passá-lo no passe-bite. O pão também tenho que desfiar, depois as carnes a cozer, depois tendo tudo desfeitinho, é só meter o pão em primeiro, tem que estar uma pessoa a mexer e outra a meter o pão, e depois mete-se o sangue, mete-se o resto dos temperos e está pronto as papas a servir. O segredo é fazer as coisas com carinho. Desde que se faça com carinho, sai o segredo. Sinto-me feliz. É um orgulho grande. Sirvo muitas papas nesse dia e sinto-me feliz.
E ficamos já todos com água na boca e com vontade de visitar Prado, então, para degustar esta iguaria. Mas antes disso, vamos continuar aqui na companhia do Dr. Patrício. Há pouco... é um homem desta vila, portanto da Vila de Prado, já nos foi contando algumas curiosidades aqui desta feira, da sua infância, da sua juventude. Do que é que se lembra então destes dias aí na vila?
Eu lembro-me sobretudo da feira do gado, não é? Naturalmente, do facto de todas aquelas pessoas, aqueles lavradores, hoje não, naquela altura não havia dinheiro em plástico, virem com todas aquelas notas. Lembro-me, por exemplo, do desfile de cavalos e das corridas de cavalos ali na rua do Costa Faria, para cima e para baixo, em que as pessoas exibiam a sua montada e faziam mesmo corridas para cima e para baixo dos cavalos. Havia, digamos, uma exibição, por assim dizer, porque havia, os labradores tinham orgulho naqueles animais que produziam e, portanto, iam a esta feira, iam a São Sebastião, prestar-lhe a sua devota, digamos, como é que eu hei de explicar isto?
Homenagem,
pagar as promessas. E lembro-me disso, da prova dos vinhos, das papas de sarrabulho, que era o que tradicionalmente todas as famílias comiam em Prado comiam, e ali nas terras à volta. E a festa prolongava-se desde o dia 19, pela noite dentro, e depois no dia seguinte, no dia 20, verdadeiramente, com a festa litúrgica de São Sebastião, em que havia ali até quase uma espécie de paragem da mercancia, não é? Para que as pessoas fossem à igreja e fossem celebrar a Eucaristia, e depois a festa prolongava-se com o arraial, com muita música, e era isto basicamente que eu me lembro e que eu me recordo, mas particularmente as montadas de cavalos e o orgulho com que os lavradores traziam as suas rezes de bois e as suas juntas de bois para a feira, digamos assim.
Na atualidade, esta feira, esta festa é a principal da vila, não é? Acaba por ser a montra da Vila de Prado e é uma das mais interessante, das mais importantes do próprio concelho da Vila Verde, não é?
Sim, aquela por ser a mais emblemática, de facto, quer dizer, enquanto todas as outras enquanto todas as outras feiras do ano são mais uma feira de calçado, de vestuário, de tudo o que é normal, digamos assim, nesta não, esta é substancialmente diferente porque é marcada pelos animais, que é uma coisa que nós hoje já não vemos com abundância, não é? Todos aqueles mercados ligados aos animais, nomeadamente a cudelaria, as selas, os arrais, tudo que envolve os animais está aqui presente, coisa que nós não vemos noutras feiras nem durante o ano. E, portanto, eu lembro-me também, outra das coisas que me lembro quando era criança, é que não havia aulas nesse dia. Era uma espécie de feriado, digamos, embora não oficial, mas o que é facto é que as pessoas não trabalhavam nem em Prado, nem naquelas terras ali à volta, porque iam para a feira de São Sebastião, e nós desde miúdos éramos ali educados, até porque a Escola de Bom Sucesso, Prado tinha três escolas, a Escola da Vila, a Escola de Bom Sucesso e a Escola de Francelos, mas nenhuma delas havia escola, porque nós vinhamos para a feira com os nossos professores, onde, pronto, nos eram ensinadas algumas das raízes e das tradições seculares daquela feira. E isso sucedeu comigo, sucedeu com o Padre João e com todos nós que habitamos ali em Prado. E ainda hoje as crianças vão à feira porque não têm outra oportunidade de lidar ali diretamente com os animais, muitas das vezes.
Continua a ser uma tradição, sim, que se vai mantendo, sim, sim, ao longo dos anos. E retomando aqui a conversa com o Sr. Padre João, e falando aqui de, portanto, a parte mais litúrgica do que está previsto então para estes dias, sabemos que, por exemplo, já no dia 20 há uma Eucaristia solene, não é? Dedicada a São Sebastião. Acontece então no dia 20 de janeiro, não é?
Sim, às 11 horas. E depois, se as condições climatéricas o permitirem, faremos no fim uma pequena procissão e, integrado na procissão, a bênção dos animais.
Que é também sempre um momento.
Sim, sim. Não existia
alto. Nem
procissão, nem bênção dos animais.
É algo mais recente, então.
É algo muito recente, sim. Foi pouco antes da pandemia, naquele ano anterior.
Sim. Que... Isso já foi agora, mais, digamos, mais neste século XXI do que nos séculos anteriores.
Sim.
Mas é uma forma também de reviver algumas das tradições do concelho.
E dar um pouco mais de expressão à parte ou à dimensão religiosa da festa, porque correríamos até bastante o risco de a dimensão religiosa ficar só das portas,
sim,
da capela.
Ficarmos só uma festa pagã sem...
Pois, e ela é um bocado mais do que isso, e se nesse momento viermos cá fora, lembraremos às pessoas aquilo que é a raiz da festa, como há pouco foi dito pelo Dr. Patrício, que é exatamente a Romaria, a São Sebastião e o cumprimento das promessas. A nossa ideia é, mesmo se as condições climatéricas o permitirem, como disse, sairmos com um andor e integrado nesse percurso, a fazermos a bênção dos animais.
E como é que as pessoas têm reagido a este momento? Porque acaba por ser uma tradição aqui da nossa região, a benção do gado. É uma tradição mais recente aqui na vila. Como é que tem sido este momento? As pessoas têm participado? Como é que vivem este momento?
Sim.
Sente-se que as pessoas aderem.
Acaba por ser um momento diferente.
Claro que também ainda não temos realizações em número suficiente para percebermos uma verdadeira reação. Num primeiro momento, talvez até movidas por alguma curiosidade, percebemos que as pessoas aderiram e creio que vão continuar a fazê-lo. Ainda está muito enraizada na nossa gente esta ideia da bênção e da bênção como qualquer coisa que protege os animais. E eu gostava até de explorar um pouco essa dimensão. Porquê? Porque a bênção, sim, serve para proteger, mas ao mesmo tempo serve para nos alertar do caráter, algo, deixem-me dizer assim, algo sagrado dos animais e da relação sadia que deve estabelecer-se entre os humanos e eles, no reconhecimento de que eles têm direitos e devem ser cuidados e acarinhados por nós. E gostaria que a bênção fosse vista também nessa perspectiva.
Muito bem. O Sr. Padre, como há pouco referi, portanto, é o Presidente da Assembleia da Confraria, que foi criada em 2019. Portanto, faz parte aqui da Fundação. O que é que o motivou logo na altura a aceitar? Como é que viu a criação desta Confraria?
Também.
Sabemos que é um grande entusiasta, não é?
Sim.
Das Papas de Sarrabulha e da Feira.
Claro, eu sou paradense, não é? Sou paradense.
Exatamente.
Portanto, vivo estas coisas mais ou menos com a mesma intensidade com que as vivo o Dr. Patrício, se calhar na infância, ele talvez mais.
Pergunto-lhe também assim, como é que era no seu tempo de infância?
Pois, o Dr. Patrício talvez um pouco mais e eu se calhar um pouco menos, porque eu houve muitas festas de São Sebastião que as passei em Braga. Estava no seminário e, portanto, acabei por ali desde muito cedo não ter aquele entrosamento que depois retomei, felizmente. Mas recordo-me de, muito pequenino, o São Sebastião ser para mim um momento de referência por muitos motivos, até pelo facto de nesse dia se comprar os docinhos da Romaria, os figos secos, que eu adorava, gostava muito. E dar uma voltinha num carrossel que por ali pudesse existir, enfim, eram momentos muito gratificantes. Isto aí até aos meus 10 anos. Depois, a partir daí, pronto, é como disse, enfim, a gente segue o seu caminho. Durante algum tempo estive algo desligado por não estar por Prado, ou até, em alguns casos, estava mesmo pelo estrangeiro. Mas quando pude retomar a ligação, pois filo, não é? E mesmo antes de ser parco de Prado, eu ia com frequência à Feira dos 20. Entretanto, quando alguém, no caso o Joaquim Serafim e um outro elemento da confraria, me abordam no sentido de me perguntar o que é que eu pensava sobre o assunto, eu cataloguei a ideia como excelente e dei-lhe o gás todo, não é? Eles gostavam de ter a paróquia como... A paróquia e, no caso, o presidente da Irmandade de São Pedro e Almas, que sou eu, gostavam de os ter como parceiros de fundação e de sentir o apoio, né, digamos, das entidades religiosas, civis, e quando eles perceberam que havia este entusiasmo e este apoio, porque todos gostávamos das Papas, porque todos gostávamos de Prado, da festa de São Sebastião, porque todos achávamos que naquela altura seria até muito importante surgir assim qualquer coisa que trouxesse um novo elan até à festa.
Sim, porque a festa, a determinada altura, isto no início deste século XXI, finais do século XX, a festa tinha vindo a decair, quer dizer, com esta... com esta mecanização da agricultura, com este desaparecer dos animais da própria feira, com a invasão, digamos, dos têxteis, lar, do calçado, dessas coisas todas, a feira começava a perder um pouco o seu cunho original, as suas raízes, digamos.
E até com o aperto de regras sanitárias que, em
sim,
alguns
também.
Casos...
dificultam até a vida.
Dificultaram.
Em alguns casos dificultaram imenso.
Sim, depois como diz o Padre João, e eu já acompanhei, estas regras sanitárias também estavam sempre a mudar. E normalmente eram mudadas no início de cada um dos anos. E, portanto, isto desmotivava muito os agricultores, não é, a levarem os seus animais, porque... ou porque não tinham todos os chips e todas aquelas fichas veterinárias em ordem, ou por dificuldade de transporte, ou por... Houve aqui quase que uma, eu não diria uma atitude persecutória por parte das entidades públicas, mas de facto toda esta papelada transtornou, digamos assim, os próprios agricultores, e não foi estimulante para eles poderem continuar a levar o seu gado para a feira como antigamente o faziam.
Houve anos em que quase bloqueou.
Sim.
Não é? Quase bloqueou mesmo a presença dos animais.
Sim.
Sim. E claro, quando se percebe que a feira precisa de um novo elan, que
um novo estímulo,
se percebeu que a confraria gastronómica podia dar um contributo nesse sentido, então foi mesmo dar o gás todo.
E estiveram muito bem, porque acabaram de pegar numa grande tradição, que são as papas.
Sim. Sim.
E trazer novos confrades, trazer outras confrarias para participar,
trazer outras pessoas de outros lados do país para perceberem a nossa realidade, para entenderem toda esta questão da noite das provas, o porquê da noite das provas, o porquê de sermos diferentes, porque vamos lá ver uma coisa, a cultura tem muito também, e a cultura nasce com esta própria realidade gastronómica. Quer dizer, o primeiro ato cultural da humanidade foi cozinhar, não é? Estamos na pré-história, a primeira coisa, ainda antes das pinturas rupestres, a primeira coisa que começaram foi com o fogo a tentar cozinhar os alimentos. E esse é o primeiro ato cultural, e portanto, daí a importância também de existir uma confraria ligada a esta nossa tradição.
E que veio trazer então este novo elan, como diz o Sr. Padre.
Sim, aliás, devo informar que ontem mesmo se realizou o terceiro capítulo de internalização da confraria gastronómica, e nele marcaram presença 37, se não me engano, confrarias gastronómicas um pouco do
muito
país
bem.
Todo, num número significativo de pessoas, tendo havido até a necessidade de bloquear as inscrições com cerca de 15 dias de antecedência, dado que, enfim, os números tornavam-se um pouco incomportáveis, e há da parte das diferentes confrarias gastronómicas uma vontade enorme
e muita curiosidade
de ir a Prado.
Sim.
E estiveram cerca de 200 pessoas no jantar do terceiro capítulo de internalização.
Muito bem. Perceber as vossas expectativas, ou seja, nós passamos aqui por 2 anos de pandemia. Não podemos ter esta festa nem outras, não é, na região. Para este ano, acredito que as vossas expectativas são elevadas para estes dias de festa, portanto, dia 19, dia 20. Uhum. Quais são as expectativas que o Dr. Patrício tem?
De facto,
como uma pessoa da terra e que gosta muito desta festa.
E colocou bem a questão, porque nota-se que hoje em dia, após estes 2 anos de paragem, as pessoas têm outra vez necessidade, têm como que fome de eventos públicos, têm outra vez vontade de se reunirem, de se encontrarem, porque a feira também serve como ponto de encontro, aliás, e a própria confraria e feira, a confraria dos 20, por acaso foi os 20 por causa do 20 de janeiro, mas também por outro lado porque as pessoas se reuniam em grupos à volta da festa para irem almoçar ou jantar papas, mas era a seguir ao Natal, temos o 24 para 25 de dezembro, não é? E depois há um mês depois em que é mais com os amigos, ou seja, deixa de ser com o Natal da família para passar a ser agora nos 20 os amigos, digamos assim.
Pois é, eu peço desculpa, é um bocado o Natal dos amigos.
É um bocado
o Natal dos amigos, e isso manifesta-se até no facto de se manter o presépio até essa altura e de se cantar os reis até o São Sebastião.
As janeiras, digamos, até aqui, até o São Sebastião. E isso, tudo isso promove a festa. E portanto, para responder concretamente à sua pergunta, há aqui uma fome como que de nos encontrarmos de novo, de nos reunirmos, de voltarmos a estar todos juntos e confraternizarmos. E, portanto, a minha expectativa é bastante alta, quer em termos de participação por parte das pessoas, quer em termos do próprio gado, na medida em que a Junta de Freguesia promove o concurso pecuário, promove toda uma série de iniciativas ligadas à volta dos animais, para que as pessoas, de facto, sejam estimuladas a vir à feira.
Muito bem. O Sr. Padre partilha certamente desta opinião. Portanto, convido-vos a deixar um convite, e para finalizarmos esta primeira hora, para todos que nos ouvem. Portanto, dia 19, noite das provas, dia 20, feira dedicada a São Sebastião, a Feira dos 20.
Sim, quem, nesse
para quem
dia,
ainda não
quem
não
quiser
visitou.
Ver gado, venha à Prado, não é?
Ou quem, mas, ou quem não, quiser trocar de burro, ou mas, isso, mas ou outro isso. Tipo de burro.
Claro, mas não.
Também ainda é possível, mas não é? Fazer essas trocas.
Sim, porque. Sim, mas também não. Não há apenas burros de quatro patas.
Claro.
Mas também, também não, há bípedes.
Também não só por isso, também pelo facto de se poder entrar num restaurante ou num tasco e comer umas papas quentes, beber.
Sim, que noutra altura
novo,
do ano não é possível. É, não é?
Beber o vinho novo, passar pela capela, comprar qualquer coisa, encontrar amigos. Eu sei de muita gente que se encontra e quase só se encontra nesse dia, e sobretudo gente ligada à agricultura. Enfim, acho que é interessante que as feiras da agricultura sejam também momentos de cultura e de cultura
popular,
religiosa,
popular,
cultura popular,
sim,
sim. E tudo
sim,
isso.
Sim, no fundo, tudo isso visa a valorização e a promoção de um conjunto de produtos e de serviços que se promovem e de valores que se geram à volta da Feira dos 20.
Eu quase que diria que esta feira abre todo um ano que em Vila Verde, que é sempre um exemplo. Vila Verde é um concelho de eventos, de iniciativas, é o Namorar Portugal.
Sim, é logo no mês seguinte, é
logo
um mês depois.
Portanto, eu diria que Prado abre, não é?
Seja,
abre o ano.
Sim,
de eventos.
Dá um modo para a Rota das Colheitas.
Para a Rota das Colheitas, sim. Para tudo o que acontece.
Termina lá por outubro, novembro.
Muito bem, portanto, Vila Verde realmente é um caso de estudo, eu costumo dizer. Nós vamos recebendo cá a Nossa Senhora Presidente e outras iniciativas. De facto, é um exemplo no que diz respeito a. Pegar naquilo que é da terra, as tradições,
sim,
e dar-lhes
outra vida, outra roupagem,
projeção,
no fundo,
e
projetá-las
da vila e da vida e ajudar as próprias pessoas da terra a trazer também impacto económico.
Sim,
isso é excelente.
Sim,
sim. E, portanto, começamos então em Prado, não é?
É verdade.
Começamos em Prado. Eu vou agradecer a vossa presença nesta primeira hora da nossa emissão. Foi um gosto conhecer todas estas tradições, perceber que a feira está viva e que se recomenda. E é então com este convite que encerramos a primeira hora de emissão. Nós voltamos já de seguida com os restantes convidados para continuarmos a falar desta feira e, sobretudo, da programação prevista para este ano. Regresse connosco. Até já.
A nossa terra.